De ontem foi aprovado o Marco Civil da Internet pelo Senado. E nós vamos ter em São Paulo um encontro que vai marcar a busca de discutir a internet, o futuro da governança da internet. É um encontro multissetorial global sobre o futuro da governança na rede mundial de computadores. Mas é possível governar a internet? Como podemos entender o Marco Civil? Ele é um avanço ou não? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Marcelo Sena. Ele é ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel e é especialista em telecomunicações. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN. Prazer estar aqui novamente.
Bom, a presidente sancionou o Marco Civil aprovado no Senado e alguns ficam se perguntando, é um ato bom ou ruim? Certo ou errado? A internet tem que ter limites ou não?
É um avanço sem dúvida nenhuma, Gilson. Ele é fruto de um debate que começou com a sociedade civil lá em 2009, quando o Comitê Gestor da Internet Brasileira fez um primeiro documento que dava algumas diretrizes que sustentaram o que foi o PLC 21, né, que foi aprovado e sancionado pela presidente Dilma como marco civil da internet. Sem dúvida é um avanço, até porque ele produz, né, ele gera na questão do uso da internet uma ampliação do conceito de liberdade, porque no mundo real nós temos a liberdade que nós tanto prezamos garantida por um conjunto de regras, né? São essas regras, essas leis que nos dão garantia de que nós teremos liberdade no mundo real. Faltava-se fazer o mesmo no mundo virtual, porque para que a gente pudesse ter essa segurança, né, de usufruir da liberdade na internet, faltavam regras que gerassem um equilíbrio, que disciplinassem o uso, colocando responsabilidade em cada um, assim como é no mundo real. Portanto, sem dúvida, é um grande avanço para a sociedade brasileira e um exemplo para o mundo todo. Haja visto que poucos países têm um marco, né, de cunho civil que regulamenta a internet como esse que nós fizemos no Brasil.
Sr. Marcelo, uma das coisas que se discute muito são os dados que as pessoas postam na internet e o para que eles servem, ou quem se serve desses dados. O Marco Civil trata disso? Ele vai limitar um pouco o uso desses dados?
Sim, o Marco Civil ele trata disso também, Gilson. Ele tem basicamente princípios e garantias, né, direitos e deveres. E dentro dos direitos que o usuário tem, é esse direito do sigilo, né, das suas informações. O uso dessas informações do próprio usuário, seus dados cadastrais, enfim, passa a ter regras de uso mais severas, né? E como agora existe responsabilidade, fica mais fácil tipificar os crimes no mundo real, né? Quando se comete um crime na internet agora, de usar uma imagem não permitida, ou uma foto que você não queria que fosse postado, até mesmo um comentário agressivo, tudo isso passa a ter um pouco mais de respaldo agora, né? Além do que, com os deveres que foram criados para os provedores, que agora passam a ter alguns deveres no controle dessas informações, fica mais fácil, tanto para o usuário identificar quem é que produziu isso, né, e se proteger, e para a justiça também alcançar o terceiro, né, que gerou essa informação na internet, nas redes sociais, principalmente, que tem sido palco de grandes debates, né, de imagens e vídeos que muitas vezes expõem as pessoas e elas ficam com pouca chance de defesa. Então, nesse sentido, o Marco Civil traz nos direitos, né, muitos avanços para os usuários, que passam até além dessa questão do sigilo, da inviolabilidade das informações, também questões relativas à qualidade da banda larga contratada, direito de ter contratos com informações claras, objetivas e completas. Então, assim, avançou muito na questão de direitos do usuário, especialmente sobre os dados pessoais.
Sr. Marcelo, o produtor, o Vitor tem uma pergunta aí para o senhor sobre a questão dos downloads.
Pois não. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Vitor.
Marcelo, a minha dúvida é o seguinte, eu estive lendo a respeito dos controles de dados que agora esse Marco Civil pode trazer, e o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, sobre downloads de programas, jogos ou filmes, há alguma diferença com esse Marco Civil ou não?
Não, isso já entra na área do direito autoral, né? A sua pergunta é em relação ao que pode ou em relação à banda? Se for em relação à banda, você tem agora mais um instrumento que garante que a banda contratada é a mais próxima possível daquela que está sendo entregue.
Isso mesmo, então, em relação à banda. Não tá. Significa que vai ter um limite agora para fazer qualquer tipo de download, mesmo legal, de sites que permitem que possam ser baixados programas e etc.?
Não, não existe. Aliás, isso é um outro ponto que foi muito debatido e muito bem colocado agora na sua pergunta, que trata-se da questão da neutralidade de rede. A partir de agora, fica de forma oficial, né, garantido que todos os tipos de dados, independente da sua origem e do seu conteúdo, têm o mesmo tratamento dentro das redes públicas ou até mesmo privadas. Então, com isso, um download ou um filme ou mesmo um acesso a uma rede social, independente do tipo de acesso que você contratou, eles têm que ter o mesmo tipo de banda, né? a mesma entrega em relação ao que você está buscando lá na ponta. Então, nesse sentido, fica proibido, a partir do Marco Civil, fazer distinção, né? Se você está fazendo download, fica mais lento, se está assistindo um filme, enfim. Todos os dados são iguais perante a rede a partir do Marco Civil da internet. Isso é um avanço também muito grande, foi fonte de muito debate, porque existiam algumas correntes de pensamento que queriam tratar de forma separada isso, para poder gerar como se fossem acessos premium, né, premium, que pudessem dar mais banda num determinado serviço. Mas isso foi um avanço muito grande e coloca o Brasil num patamar aí mundial de neutralidade de rede, assim como todos os países do primeiro mundo têm buscado.
Senhor Marcelo Gilson, novamente, eu tenho um dado que o senhor colocou que eu achei interessante, né, que a igualdade perante a rede tem a brincadeira da igualdade perante a lei. Nós temos que tratar empresas, por exemplo, virtuais da mesma forma. Isso fere um pouco o interesse das grandes empresas, Google, Facebook, as empresas que sempre tiveram um grande controle sobre a rede mundial. Elas são as donas da rede ainda? Elas têm esse poder quase que, vou chamar aí de sobrevirtual ou virtual?
Pois é, Gil, a grande queda de braço sobre esse item que eu mencionei, que é a neutralidade de rede, aconteceu justamente entre esses gigantes, né? Você citou um deles, que é o Google, que são grandes detentores de conteúdo, e as grandes operadoras, que são grandes detentores de redes. Então, o que acontece? O grande detentor de conteúdo, com a neutralidade de rede, tem a garantia de que o conteúdo dele vai chegar lá na casa do Gilson, independente de quem é o operador. O interesse da operadora, por outro lado, era que houvesse uma certa, de algumas operadoras, não de todas, obviamente, é que se pudesse haver uma flexibilização nesse assunto para poder taxar o Google, de alguma maneira, sobre todo o conteúdo que ele gera na internet. Então, a queda de braço era nesse sentido. Eu sou o grande provedor de conteúdo, gero muito conteúdo, mas a rede é do outro, né? E eu atravesso a rede do outro para chegar do outro lado. E isso hoje, com o Marco Civil, está regulado, são todos iguais. Se saiu do Google ou se saiu de um pequeno provedor de sites que está hospedado lá no interior do estado do Paraná, tem o mesmo direito, tem a mesma velocidade garantida, né, dentro do tráfego para chegar do outro lado no usuário final, resguardado, claro, os circuitos que cada um contratou. Né?
Então esse acesso à rede, alguns queriam privatizar ele de certa forma, gerar um ambiente que se paga pedágio, por exemplo, usando uma brincadeira aí, uma conotação com as rodovias.
Sim, fazendo uma analogia simplista, era isso mesmo. Se você tem um conteúdo mais privilegiado, você vai ter que pagar para ele chegar primeiro, né? Seria algo nesse sentido. A neutralidade garante que isso não vai acontecer, que todos vão ter a mesma... Não haverá discriminação, né? Todos, até na brincadeira técnica, que nas discussões que nós fazemos no setor, todos os bytes são iguais dentro da rede, não tem diferenciação, né? Fazendo esse trocadilho com todos os cidadãos são iguais.
Para o cidadão, falando do cidadão, para o cidadão que utiliza a rede mundial, muda alguma coisa? Ele tem que tomar um pouco mais de cuidado com o que ele faz? Fica mais fácil detectar quem abusa, faz tipo de agressão moral na rede, por exemplo?
Fica, porque primeiro que criou-se o dever para os provedores de manter um registro das conexões, né? Então os provedores são obrigados a manter por um ano, mínimo, o registro de quem conectou que horas, em qual endereço IP, né? E isso garante que havendo uma necessidade de rastreamento, a gente chegue facilmente ao outro lado. Então, a partir do Marco Civil, quem pensar em fazer certas coisas na internet achando que não dá nada ou que não se acha mais, começa a ter problema com isso, né? Começa a ter mais risco de ter problemas com isso. Então, para o usuário é uma garantia de que haverá punição quando tiver uma agressão dessa natureza. Além disso, foi criado um instrumento no Marco Civil explicitamente sobre conteúdo de conotação sexual que permite ao próprio usuário solicitar ao detentor do site de conteúdo que tire o conteúdo do ar quando ele se sentir agredido. Se alguém colocar um vídeo, uma foto que tem essa conotação, né, o próprio usuário pode pedir diretamente, sem precisar fazer uma interpelação judicial. Então, é um ganho, né? E é muito mais rápido para você segurar, né? Porque a internet, ela tem essa característica de ser viral, né? Tudo é muito rápido. Então, isso também gera essa condição. Por outro lado, existe também uma coisa que é importante ressaltar do Marco Civil, que como começamos a ver deveres, né, princípios, e começamos a identificar os usuários, alguns pontos de acesso público à internet vão precisar de uma revisão de uso, né? Porque se você acessa a internet num shopping, ou se você acessa a internet em qualquer lugar que não haja nenhum tipo de identificação de usuário, recai sobre aquele, né, esse Marco Civil diz que quando o provedor é acionado, ele não consegue identificar quem fez, ele passa a ser solidário ao problema, né? Então, eu imagino, né, eu prevejo que haverá uma mudança, pelo menos para começar a criar instrumentos que identifiquem os usuários nesse ponto de acesso público.
Senhor Marcelo Sena, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN, muito esclarecedora. É um tema que, se nós fôssemos apontar outras questões que são relevantes nessa discussão, iríamos aí a tarde toda, mas muito obrigado pela sua atenção e a disponibilidade de fazer essa entrevista conosco.
Eu que agradeço. Boa tarde, Gilson, ouvinte CBN. Prazer estar aqui.
Conversei com o Marcelo Sena, ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e especialista em telecomunicações. Conversamos agora com ele, uma boa conversa sobre o Marco Civil da Internet e as consequências que esse Marco Civil vai ter para empresas, para os usuários privados, para quem controla ou pensa que governa a internet.